nesta Assembleia como o Primeiro-Ministro que não faz ideia de nada. Não sabe das freguesias porque é culpa da Assembleia da República. Não sabe nada de mandatos porque é o Presidente da República. Fixou um critério com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que também já tinha dito que para a Presidência da República só defende um mandato também. Por isso deve haver aí uma questão com critérios que têm que ser bem definidos entre vocês. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há uma coisa que é certa. É que o Sr. Primeiro-Ministro reconduziu a Inspetora-Geral da Administração Interna, a juíza Margarida Blasco, há precisamente 2 anos atrás. E aí não ouvi dizer que não concordava com o critério, nem que tinha definido outro critério qualquer. A verdade é que só quando o critério não lhe convém é que afasta as pessoas. Afastou aquela procuradora que ia para a Procuradoria Europeia, mas vamos imaginar como, desapareceu e já não foi nomeada, afastou a Procuradora-Geral da República e agora chega aqui e diz que há um critério com Marcelo Rebelo de Sousa que ainda não disse nada sobre isso. A verdade é esta, Sr. Primeiro-Ministro, porque é que reconduziu a Inspetora-Geral da Administração Interna em 2018, que estava em funções desde 2012?
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Eu posso repetir pela enésima vez. Há um conjunto de cargos que, nos termos da Constituição e da lei, são a nomeação que cabe a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, por iniciativa do Governo. Como é próprio, entre órgãos de soberania e na articulação de vida entre uns e outros, é normal que haja uma definição de um critério em conjunto para que quem propõe não cause um incómodo a quem tem de nomear, nem quem nomeie cause um incómodo desnecessário a quem propõe. E, portanto, o critério que tem sido definido de uma forma muito clara e que o Sr. Presidente da República explicitou, aliás, em nota pública sobre esta matéria, é que nos cargos de nomeação pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, vale o princípio da não renovação dos mandatos. Ponto. É o que lhe posso dizer. Muito obrigado.
Continua-nos a palavra o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vimos isso bem na nota da Presidência da República, mas aguardamos ansiosamente a explicação do Sr. Presidente sobre esta matéria. Foram, Sr. Primeiro-Ministro, agredidos novamente polícias na Cova da Moura. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta, nem a décima, nem a vigésima vez que nesta Assembleia o Chega diz que os polícias continuam a ser miseravelmente agredidos em bairros, alguns deles que não deviam existir há muito tempo. E por isso hoje aqui eu quero lhe perguntar o que é que vai fazer, porque o Sr. Ministro da Administração Interna disse que ia ser atuação prioritária. Mas é assim há 1 ano, há 2, há 10. E os polícias, os bombeiros, as forças de segurança continuam a ser miseravelmente agredidas, sem que ninguém levante uma palavra por elas. E o Governo continua a lavar daí as suas mãos, como se não fosse sua responsabilidade. E até abril, mais de 200 polícias foram agredidos em Portugal, 87 dos quais só no estado de emergência. O que é que o Governo vai fazer quanto a isso? Porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a décima, nem a vigésima vez que lhe pergunto a mesma coisa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Estes 30 segundos serão descontados na segunda parte. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Não é preciso exaltar-se tanto, porque a minha noção e a noção deste Governo é muito clara. A agressão a qualquer agente da autoridade é uma agressão ao Estado de Direito, é intolerável no Estado de Direito, e a sua punição tem que ser exemplar e tem caráter prioritário. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O próximo debate vai ser daqui a 2 meses, mas nas próximas 24 horas vai ser aprovado em Conselho de Ministros a versão final do orçamento que entrará depois nesta casa. E como diz um grande clássico da canção norte-americana, que diferença um dia pode fazer 24 horitas? 24 horitas, Sr. Primeiro-Ministro, para o Governo nos mostrará que está a falar a sério nas prioridades que o Governo definiu, ou pelo menos nos apresentou ontem. Proteger as pessoas e o rendimento. E para além do aumento do salário mínimo, o que se viu foi uma redução pífia do IVA da eletricidade e um esquema hiper complicado, talvez o Sr. Primeiro-Ministro nos possa elucidar aqui hoje, de devolução de IVA gasto em hotelaria e restauração. Total destas duas coisas não deve ultrapassar 0,1% do PIB. E depois proteção das empresas do emprego, prioridade também muito, muito, muito aceitável e estimável, mas, de facto, não tem qualquer espécie de enfrentamento daquilo que é o problema de descapitalização das empresas portuguesas e só pretende aplicar menos de um terço dos fundos que virão de Bruxelas ao abrigo do plano de recuperação. Portanto, tem, Sr. Primeiro-Ministro, estas 24 horitas para passar aquilo que, no nosso caso, não são linhas vermelhas, são mais linhas azuis, nomeadamente a nível de desagravamento e simplificação fiscal. Algumas das 4 mil taxas que a CIP apresentou há poucos dias poderiam muito bem ser eliminadas ou aliviadas. E, por exemplo, não se esquecer de atualizar escalões de IRS, porque dizem que a inflação vai ser muito escassa ou até negativa, mas não para o cabaz de compras dos escalões mais baixos. Isso era uma maneira de aliviar a vida dessas pessoas também. A governação dos fundos. Fico muito contente, o Sr. Primeiro-Ministro há pouco disse, que está a preparar o reforço da governação dos fundos europeus e está a preparar um portal de transparência relativamente a esses fundos. Finalmente houve a iniciativa liberal, o Governo irá por um melhor caminho se o continuar a fazer, mas espero para ver, até ver se isso está concretizado. E depois, a eliminação dos atrasos enormes acumulados pelo SNS, já aqui falados várias vezes. Isto tinha duas vantagens. Uma enorme vantagem para as pessoas que correm risco de vida ou estão em sofrimento, e a outra que é não termos que ouvir os lamentáveis discursos da deputada Catarina Martins de ódio aos privados e não termos que estar aqui dia sim, dia não, a falar deste mesmo tema, recorrendo aos recursos que estão no privado. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é: que diferença que estas 24 horas vão fazer?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, só informar o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal que tem menos 58 ou 59, já não vejo bem daqui, segundos do que estava previsto na segunda intervenção. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Eu creio que a boa notícia é que não vamos esperar 2 meses pelo próximo debate, porque já no dia 27 estaremos aqui a debater precisamente a proposta de lei de orçamento de Estado para 2021. E por isso vamos ter o prazer de nos reencontrarmos muito mais cedo do que aquilo que estava a recear. Eu creio que as próximas 24 horas não vão mudar o mundo, mas vão seguramente permitir aprovar um Orçamento de Estado no Conselho de Ministros, que aqui dará entrada no próximo dia 12, e que responde às prioridades que são essenciais hoje para podermos controlar a pandemia, para podermos recuperar a economia, para podermos construir o país. E as prioridades são muito simples. Nós temos que proteger as empresas para poder proteger o emprego. Nós temos que proteger o emprego para proteger o rendimento das famílias e temos que proteger o rendimento das famílias que estão caíram na situação de desemprego. Proteção, proteção, proteção é aquilo que é fundamental para podermos depois passar à fase seguinte, que é relançar, relançar, relançar a nossa economia. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. E para terminar esta primeira fase, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, falou-se há pouco do processo legislativo que decorre aqui na Assembleia da República, que são as alterações que têm a ver com as alterações ao Código da Contratação Pública. Queria dizer que o Partido Socialista irá centrar a sua intervenção legislativa na maximização da transparência e na minimização da burocracia. O excesso de burocracia favorece a opacidade e o excesso de burocracia prejudica a transparência. E se deixarmos tudo na mesma, as dificuldades continuam. Vamos a um exemplo muito prático, Sr. Primeiro-Ministro. Uma Câmara Municipal que decida hoje a necessidade de construir um equipamento social, um centro de saúde, uma creche, uma escola, esse serviço só abrirá, volvidos 4 anos, só em 2024. Ou seja, entre a identificação da necessidade, da criação da resposta, até a abertura do serviço, no caso de uma creche, as crianças já saltaram do pré-escolar para o primeiro ciclo e, portanto, não podemos ter um código da contratação pública com regras tão desajustadas da oportunidade do investimento público. Depois, um aspecto muito importante tem a ver com a atualidade orçamental e económica do nosso país. Em vez de se confirmar o cenário mais pessimista e tecnicamente classificado como o cenário severo, confirma-se o cenário base, ou seja, o cenário menos pessimista, de que a economia, o PIB português, não irá cair acima dos 10%. E isto deve-se não só à resiliência do nosso modelo económico, que foi prosseguido e desenvolvido até março deste ano, como também àquilo que foi a resposta que o Governo mobilizou as empresas e os trabalhadores e, portanto, gostamos aqui de deixar uma palavra de enorme reconhecimento à nossa economia, às empresas e aos trabalhadores. Ouvimos esta semana o PSD falar sobre as suas propostas, a sua visão estratégica até 2030. Bem, ouvimos também há umas semanas que a principal preocupação do PSD para os próximos tempos, para a recuperação económica, era que o salário mínimo nacional devia estar congelado. E ouvimos há dias, na tal apresentação pública por parte do PSD, o líder do PSD dizer que não incomoda que quando um jovem recém-licenciado ingresse no mercado de trabalho, que ofira um salário baixo e que o segundo salário desse jovem continua a ser baixo. Pois bem, estas duas afirmações, estes dois princípios que o PSD recupera do modelo de Passos Coelho, são quase idênticos ao convite aos jovens feito na altura para que emigrassem, mas há uma diferença enorme, marca uma diferença enorme entre o modelo de crescimento que o PSD pensa para o país, propõe ao país, e o modelo de crescimento económico do Partido Socialista. Nós achamos que o modelo de crescimento económico do país deve assentar na valorização salarial, na valorização dos rendimentos, no conhecimento, na inovação, e contamos para isso com as novas gerações e com os jovens, porque é preciso criar esperança e confiança no futuro. Sr. Primeiro-Ministro, quando a Europa discutia entendimentos e convergências ao nível daquilo que são as respostas para a estabilização económica e social que está em curso, ou para o plano de recuperação económica, ou para o próximo quadro financeiro plurianual, todos nós ansiamos que a Europa chegasse a um acordo, que os líderes europeus se entendessem, que houvesse uma convergência no plano europeu, porque todos estávamos convencidos e todos sabemos que não há recuperação económica sem estabilidade política e sem convergência entre os líderes europeus. E a Europa foi capaz, os Estados-membros foram capazes de ultrapassar essas divergências e chegar a entendimentos que lançaram a estabilização económica e preparam agora o plano de recuperação e resiliência e o próximo quadro financeiro plurianual. Lamentamos que aqueles mesmos partidos que aplaudiram essa convergência e esse entendimento no plano europeu, tiveram essa leitura no plano europeu, essa importância de estabilidade política e de convergência no plano europeu, estejam hoje de costas voltadas para a estabilidade política nacional. Porque se a Europa não pode ter uma crise política em cima de uma crise económica, em cima de uma crise social, também o nosso país não se pode dar ao luxo de ter uma crise política em cima de uma crise económica e de uma crise social. Queríamos saudar o Governo pelo esforço e pelo sucesso nas negociações que estão a decorrer com os nossos parceiros parlamentares, com quem temos trilhado um percurso nos últimos 5 anos. Essas negociações têm decorrido com sucesso, porque o Orçamento de Estado, e queria colocar estas questões, Sr. Primeiro-Ministro, este Orçamento de Estado que o Governo vai submeter à Assembleia da República não apresenta nenhum recuo face àquilo que foram as medidas na política de rendimentos, nos direitos laborais e nos direitos sociais conquistados nos últimos 5 anos. Isso é da máxima importância, porque se isto é uma base de partida fundamental, é também fundamental deixar claro que as negociações com o Bloco de Esquerda e com o PCP estão a construir avanços significativos nestas frentes. Reforçar o Serviço Nacional de Saúde, como o Sr. Primeiro-Ministro já explicou. Reforçar a política de habitação. Aumentar o investimento público dirigido a todas as áreas, não só no Serviço Nacional de Saúde, não só na habitação, mas também nos transportes. Caminhar para aquilo que é a melhoria do acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio social de desemprego, a nova prestação social para que as pessoas não vivam abaixo do limiar da pobreza neste período de fragilidade social da pandemia e combate à precariedade, aumentar o salário mínimo nacional. Não há razões, Sr. Primeiro-Ministro, para desperdiçar estes avanços e estagnar o país. Precisamos de avançar, contamos com os nossos parceiros parlamentares, não podemos deixar ninguém para trás, é esse o nosso propósito. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. O povo costuma dizer que há quem crie dificuldades para vender facilidades. E com isto o povo, na sua sabedoria, sabe bem que não é com maior burocracia que se aumenta a transparência. Pelo contrário, a burocracia é mesmo a fonte da opacidade. E o desafio que nos está colocado não é diminuir o escrutínio, não é de aumentar a opacidade, não é de aumentar os riscos de irregularidade, é sermos mais eficientes. E era bom, aliás, que a Assembleia da República um dia pudesse fazer uma avaliação global do sistema de controle interno no Estado e confrontá-lo com o sistema de controle interno em muitas empresas. Porque aquilo que todos aqueles que já tiveram em empresas e já trabalharam no Estado, aquilo que são a experiência de muitas e muitos empresários com quem